Eu tenho uma admiração muito grande por Vossa Excelência. Vossa Excelência nasceu na minha cidade, caxiense como eu. Mas Vossa Excelência foi um grande líder dos trabalhadores na cidade de Canoas, que é uma cidade eminentemente industrial. Vossa Excelência foi presidente do seu sindicato. Foi líder na sua cidade. Entrou na política ainda jovem, de uma maneira vitoriosa, deputado federal. Uma vez, duas vezes, senador, novamente senador.
Senador Simão,
uma grande qualidade.
Senador Simão, deixa eu lhe dar uma parte e vou dizer por quê, senador Pedro Tacos. O senador Simão, como governador, ocupamos o conjunto Gosdivira. Lembra, senador Simão? Tipo 10 mil casas. O senador Simão poderia mandar a polícia reprimir e tirar todo mundo. Fomos com uma comissão, negociamos, e hoje o Gosdivira é praticamente uma cidade. Eu quero fazer essa homenagem à Vossa Excelência. Por isso, a parte.
É momentos que a gente tem, presidente Pedro Tacos. Eu vou roubar mais tempo de Vossa Excelência, mas vou responder o seu aparte. O Sarney, presidente da República, resolveu lançar um plano extraordinário de construção de não sei quantas mil casas populares. Eu já tinha sido eleito governador, mas ainda estava no Senado, ainda não tinha assumido lá. Fui lá falar com o Sarney. E no Rio Grande do Sul, em Roda de Porto Alegre, tinha cerca de 80 mil moradias de apartamentos e casas que estavam prontos. Faltava o acabamento. E mais de 10, 12 anos que eles gastavam fortuna em...
Prometiam eleitoralmente e não entregavam.
Não sei o quê. E eu não acontecia nada. Eu fui ao Sarney e digo, olha, Sarney, em 6 meses tu inaugura 50 mil casas nesse teu plano. É um sucesso fantástico. Com 10% que nós vamos para concluir, nem 10% do que é para fazer tudo novo. Ele topou, nós fechamos, ficou sigilo absoluto, ninguém sabe, nem a Caixa Econômica sabia. Mas o PT descobriu. O PT descobriu. E eu assumi o governo. 10 dias depois, eles invadiram. Foi a guerra civil mais espetacular que eu vi no Brasil. Tomaram conta de 80 mil moradias.
É verdade.
Cada um com um bilhetinho aqui. Edifício tal, terceiro andar, apartamento 17. Cada um ia direitinho para o seu lugar. Entramos pedindo para desapropriar, para saírem, desocuparem. Passei a madrugada junto com o comando do meu partido e do governo. Aí vão mandar retirar. O juiz de Canoas, que tinha dado a ordem para tirar, me telefona. Olha, governador, eu lhe dei a ordem. O senhor pode tirar. Mas eu estou aqui, no meio, pô. Tem 4 mil pessoas que já entraram para dentro do condomínio e estão lá dentro. Tem umas 4 mil do lado de fora querendo entrar. E tem uns 400 soldados no meio. Vai ser uma matança que eu não sei o que, que vai ser. Vai ser uma matança. Mas o que o senhor está me dizendo? Ah, não estou dizendo nada. Mas o que o senhor faria? Eu mandava parar tudo. Eu chorei. Chorei mesmo. Quando eu mandei retirar a polícia. Eu digo, não, mas eu não vou ficar responsável por 200, 300 mortes, uma coisa dessa natureza. Quer dizer, ruiu o que eu tinha da obra mais importante que eu ia fazer no meu governo. Uma maldade horrível. Mas eu retirei. Recuei. Isto eu acho, com toda sinceridade, que é algo que é importante que seja visto agora pela presidente Dilma. A presidente Dilma está vivendo um momento, eu que tenho muito carinho por ela, sei do que ela sofreu, a luta sofrida, amarrada, desde a da vida familiar, o pai que veio lá de fora, o irmão que ela não chegou a conhecer, os problemas que ela teve, a tortura que ela sofreu. A vida dela é uma vida espetacular. E eu digo com toda sinceridade, as pessoas até cobram de mim, que eu não devia dizer isso, mas eu digo, até agora eu não tenho por que não respeitar a presidente Dilma. Não conheci um caso, uma gravidade, alguma coisa que teve o dedo dela ou a concordância dela. Eu estou vendo as coisas que estão acontecendo e ela não tem coragem de reagir. Ela não está tendo coragem de fazer a coisa. Como aconteceu quando o conselho de ética que ela escolheu, o ministro Pertence, presidente do conselho de ética, comunica a ela que o ministro dela, que ela tem muito carinho lá de Minas Gerais, era culpado, que devia ser afastado. Ela aceitou a demissão do presidente do conselho e não demitiu o ministro. Essas coisas são pequenas, mas são graves. Ela, amanhã, é um dia muito importante. Estão falando que em São Paulo teria ocorrido, não sei se é verdade, mas me falaram aqui, que muita gente com camisa vermelha terminaram tendo atritos com pessoas e ocasionou muita briga desnecessária, indo diretamente com relação ao próprio PT. Mas, Vossa Excelência, eu admiro muito, porque lhe conheço há longo tempo. Vossa Excelência, em primeiro lugar, sempre teve as mesmas ideias. Sempre defendeu a mesma linha. Sempre caminhou no mesmo sentido. A sua vida é uma vida simples. Mora na sua casinha lá em Canoas. Não enriqueceu. Suas campanhas para o Senado são campanhas que praticamente não se vê o nome do Paim. Até às vezes a gente pensa, eu acho que essa o Paim não está bem. Nessa não vai dar, porque eu vejo o nome da fulana, o nome de fulano, o Paim não aparece. Mas Vossa Excelência está na mesma linha.
Mas me permita só lhe dizer...
A linha que Vossa Excelência tem...
Me permita só, mas no programa de televisão gratuito, estava lá, desculpa a expressão, o senador Cristóvão dizendo que ele não esperava que o Rio Grande não me reelegesse. Vossa Excelência me autorizou, disse que não desmentiria, muitos pronunciamentos que fez na tribuna, eu também botei no rádio, e isso me ajudou. Quero dar esse depoimento.
Então, Vossa Excelência é um exemplo. Eu tenho dito... Cristóvão, e é o que eu sinto. Houve uma diferença entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos elegeu primeiro que nós um negro. E nós elegemos primeiro que os Estados Unidos uma mulher. Se está na hora de inverter, ali tem um homem que pode ser ele. Duvido que tenha alguém de cor com mais capacidade e com mais competência do que o nosso amigo Paim. Digo isso com profunda sinceridade. Quando eu digo para ele, olha, Paim, as coisas podem se alterar. Mexi com ele quando se elegeu o novo presidente supremo. Olha, agora tu tem um concorrente, porque o presidente supremo também pode ser. Mas parece que o nosso presidente supremo... Entre as mil qualidades que tem, eu acho ele sensacional, mas ele não tem a tranquilidade necessária para dar passo depois de passo para chegar num caminho como esse. Por que que tanta gente no PT não tem esse estilo que Vossa Excelência tem? É isso que eu me pergunto. Vossa Excelência é isso. O Cristóvão é isso. Está lá na linha dele. Sofreu, foi duro o trabalho dele. Foi demitido pelo seu Lula pelo telefone. Um homem do gabarito, da capacidade. Eu gostaria de saber quem foi o gênio da intelectualidade que pediu para tirar o Cristóvão do Ministério da Educação. Um homem com a competência, com a capacidade dele sobre essa matéria. Eu vejo, e me sinto bem aqui, me sinto bem, mais uma vez com Vossa Excelência, mais uma vez com Cristóvão, e agora com aquele rapaz ali, fica bem na presidência. Ele é mais para procurador-geral, né? Ele tem a pinta de um procurador-geral, ele tem um... É que procurador, é procurador. Por exemplo, qual é a diferença que eu vejo entre eu e o Pedro Taques? Uma, a genialidade da inteligência dele e a precariedade dos meus conhecimentos. Mas essa não é, para mim, não é a mais importante. É que eu, desde os júris simulados que eu fazia na Faculdade de Direito até hoje, eu só defendi. Nunca aceitei assessoria de acusação. Só defendi. E o Taques... Tem alguma defesa? Não. Ficou, se formou e foi ser promotor, só acusou. Mas acusa com uma tranquilidade e uma autoridade. O homem que é procurador, com o respeito dele, que botou no Senado, botou um senador, e eu fui um dos que gritei a favor dele, porque o Senado parecia que ia desabar a casa. Mas como? Mas agora se faz isso até com um cidadão honesto, trabalhador, digno, correto, governador, senador, botar as amarras na televisão, entrarem na casa? Essa casa, mas foram uns 30 discursos. E eu fui olhando, de repente não me contive e fui para a tribuna. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não conheço esse procurador, mas eu vou telefonar para ele dizer que eu achei sensacional. Mas eu vejo todo dia na televisão a polícia entrar na casa de favela, entrar na casa de casa de cada pobre, entrar, botar algema em criança, fazer horror, nunca ninguém gritou. Agora porque é um presidente de banco e um ex-senador que está fazendo isso, vocês estão fazendo esse escândalo todo? Era um procurador que é longe. Mas aí, uma pesquisa deu para ele 2% para senador. Vai, vai. E ele renuncia à procuradoria, que é a vida inteira, para ser candidato a senador. A mãe dele ficou 2 anos sem falar com ele. Porque dizia para a mãe dele disse para ele, mas meu filho... Mas tu vai deixar ser procurador, tu não vai ganhar, tu não vai... Ah, eu advogo, mas onde é que tu vai advogar aqui? Aqui com esses caras querendo te matar, que tu está marcado por Deus e todo mundo, como procurador tu corria perigo, imagine como advogado, filho. É sempre o mesmo. Acho que não é coincidência. Mas você, tu, o Cristóvão... E esse rapaz que está aqui atrás de mim agora...
Magno Malta.
Que... Eu admiro a coragem e a sinceridade dele. Eu quero um dia, Malta, conversar contigo com mais calma. Porque assim como tu é apaixonado, e sei que tu é sincero, em diminuir a pena de 18 para 16, e vi todo o teu discurso, todo o teu discurso. E olha que eu tinha o Paim, tinha um tempão, mas tu te queixou que ele deu para mim. Tu estava se queixando para o Paim que ele tinha dado muito tempo para ti. Deu mais para ti. Ele não parava de falar.
Hoje eu me compensei. Hoje eu compensei.
Mas o Paim, mas ele também.
Ah, então tá bom.
Eu acho que tudo que Vossa Excelência disse, para diminuir a maioridade, Vossa Excelência tem 99% de razão. Eu tenho um aspecto. Porque nós não tentamos fazer, até aproveitando isso que está acontecendo agora, uma inversão. Vamos dar 4 anos para o governo criar instituições destinadas aos menores de 16 a 18 anos. Vamos dar 4 anos. Vai ter as instituições, uma no Rio Grande, uma em São Paulo, uma no Espírito Santo, outra em Brasília. Vai ter instituições. Aí não podemos fazer. Porque o quadro que Vossa Excelência disse foi maravilha. Estuda de manhã, estuda de tarde, se forma. É um quadro maravilhoso. Como é que alguém vai querer que o cara de 17 anos, que matou barbaramente, fique aí e não vá para um estabelecimento espetacular, que tem psicólogo? E que tem, se não tem pai e mãe que pode cuidar, tem uma patrona, uma psicóloga que vai atendê-lo durante o fim de semana? 100%. Mas só vamos inverter. Vamos criar um projeto dizendo: nós estamos no prazo de 5 anos, vamos fazer isso, 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 isso. 10% do que é necessário. Mas começou. Aí nós fizemos um negócio.
Fala, Palandrão.
Mas eu admiro Vossa Excelência. Porque acho que Vossa Excelência é um homem de coragem. É um homem de luta e é um homem de garra. É um homem que diz as coisas. E quando Vossa Excelência fala que tem uma instituição que cuida de drogado, mantido por Vossa Excelência, eu tiro o chapéu. Aí eu tiro o chapéu. Porque, na verdade, se é algo que eu respeito, é a pessoa que nem Vossa Excelência. É a pessoa que ela, pessoalmente, vai cuidar do drogado. Porque eu já sei.
Não sabemos.
Os médicos dizem. Todos os hospitais que tratam de drogado não curam ninguém. E os grandes hospitais que cuidam de drogado, quando a gente vê o Maradona vai para lá, a artista Vera Fischer vai para lá na Argentina, uma maravilha, são um hotel de 10 estrelas, enormidade, para fazer uma limpeza. Então limpa para aguentar mais 3 anos. Curar não cura. Curar é estabelecimento que nós temos, os Zambiase, lá na vila, onde os caras, ele pega os caras que estão na rua, debaixo das folhas, e leva para lá.
Uhum.
E praticamente dormem debaixo do sereno. Mas se cura.
Eu conheci tanto o Zambiase como conheci o trabalho do Magno Malta. Fui ao Espírito Santo conhecer, você tem toda a razão.
Exatamente, exatamente. Por isso que eu fico feliz. O Cristóvão deve estar chateado. Porque o Cristóvão ontem fez um apelo para a gente aproveitar esse momento. Vossa Excelência fez um apelo para aproveitar o dia de hoje com os acontecimentos que estavam sendo marcados para iniciar o debate. Mas o nosso diálogo, o nosso debate é quase um monólogo. É quase um monólogo. Porque Vossa Excelência, Pedro Taques, baixa a cabeça, eu já sei o que está pensando. Com Vossa Excelência já sabe o que eu vou falar agora. E nós somos mesmo. Agora, eu não consigo entender, e eu acho que a gente devia fazer uma verdadeira pregação, não com os chefões, mas tem muita gente aqui no Senado que pode vir aqui. Se a gente chamar, dialogar, eu acho que esse deve ser o movimento que a gente deve fazer. Marcar uma reunião com um dia, e os caras, inclusive eles que falem primeiro que nós, para não dizer que eles vieram só para ouvir. Não, falem primeiro nós, porque não é possível. Porque essa sessão é muito bonita, mas é muito triste. É muito triste que ficamos em 6, no Senado de 81. E quando as coisas aconteceram aqui na frente, ali no Palácio. Aí lá, no outro dia, aconteceram aqui no Senado. Subiram na rampa aqui em cima. Vai em frente, senador. Não sei qual vai ser a próxima fala do Lula com relação a Vossa Excelência. Eu até já imagino. Esse pai não tem cura. Quando contarem para ele as últimas do pai, o Lula vai dizer: esse país não tem cura. Tomara que não tenha. É melhor que ele, que foi curado de uma maneira não muito boa.